Oi, eu sou o Bruno Sorage.
E eu sou Vitor Lacombe.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021.
Câmara aprova a criação do Auxílio Brasil e amplia brasileiros que podem receber benefício.
Ministro da Justiça contraria Anvisa e rejeita cobrar vacinação para entrar no Brasil.
E STF marca julgamento sobre foro privilegiado de Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha.
A Câmara dos Deputados aprovou hoje a proposta que cria o Auxílio Brasil. O plenário deu aval à versão do texto sugerindo mudanças que podem expandir o número de famílias atendidas pelo programa. Isso deve aumentar as verbas necessárias para implementar o Auxílio Brasil já em 2022. Os parlamentares deram 344 votos a favor ao texto apresentado pelo relator, o deputado Marcelo Aro, do PP, de Minas Gerais. Nenhum voto contrário foi computado. Agora, a proposta segue para o Senado. O Auxílio Brasil já foi criado pelo presidente Jair Bolsonaro, por uma medida provisória. Mas para não perder a validade, o projeto precisa ser aprovado nas duas casas até o dia 7 de dezembro. Para valer em 2022, o Auxílio Brasil precisa estar implementado já nesse ano. Caso contrário, vai ferir a lei eleitoral, que proíbe aumento de gastos sociais em ano de eleições. O programa vai substituir o Bolsa Família, que é ligado aos governos petistas. A verba do Auxílio Brasil para 2022 considera que 17 milhões de famílias vão ser atendidas. A cobertura hoje é de 14 milhões e 700 mil famílias. A versão aprovada pela Câmara eleva as faixas de pobreza e de extrema pobreza, que são critérios de entrada de uma família no programa social. Com isso, pessoas que recebem R$ 105 ou R$ 210 reais por mês por membro da família se encaixam no recorte de extrema pobreza e pobreza, respectivamente. Isso faz com que mais brasileiros se tornem aptos a receber o auxílio. Além de aprovar a criação do programa, o governo precisa do aval do Senado para a PEC dos precatórios, que amplia a margem de gastos no orçamento. Ela deve permitir ao governo cumprir a promessa de Bolsonaro para elevar o benefício médio do programa do patamar atual, de 220 por mês, para no mínimo R$ 400.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse ontem que é contra a proposta da Anvisa de cobrar um certificado de vacinação para a Covid de viajantes que queiram entrar no Brasil. Torres afirmou que a medida não impede a transmissão da doença, embora ela seja recomendada por especialistas para diminuir o contágio. Os ministros da Justiça, da Saúde e da Casa Civil são os responsáveis por definir as regras de controle de fronteiras durante a pandemia. Na terça, a Folha revelou que a Anvisa propôs adotar um passaporte de vacinação para quem chega ao Brasil por terra. O documento também dispensaria a quarentena depois de voos internacionais. A medida é apoiada pelos conselhos de secretários de saúde de estados e de municípios. Enquanto isso, uma nova cepa do vírus foi detectada na África do Sul. Cientistas locais alertam para o alto potencial de contágio dessa nova variante. Ela foi descoberta pelo Instituto de Pesquisa CRISP. As mutações podem aumentar a capacidade de transmissão do vírus a ponto de fazer com que ele se torne dominante. Foi isso que aconteceu com a variante Delta, identificada na Índia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa cepa reduziu a eficácia das vacinas contra a transmissão da doença para 40%. Os cientistas sul-africanos ainda não sabem qual é a eficácia das vacinas existentes contra a nova variante. Até o momento, a África do Sul confirmou 22 casos de contaminação, afetando principalmente jovens. Também foram relatados casos em Botsuana, país vizinho, e em Hong Kong, de uma pessoa que havia passado pela África do Sul.
A segunda turma do STF marcou para a próxima terça, dia 30, o julgamento que discute o caso das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro, do Patriota, filho do presidente Jair Bolsonaro. O colegiado vai julgar um recurso apresentado pelo Ministério Público do Rio contra uma decisão do Tribunal de Justiça Estadual. O tribunal concedeu foro especial ao senador e retirou o caso das mãos do juiz da primeira instância, Flávio Itabaiana. O magistrado vinha dando decisões duras contra o parlamentar. Por 2-1, os desembargadores afirmaram que, como Flávio tinha trocado o mandato de deputado pelo de senador, não deveria perder a prerrogativa de ser julgado diretamente pela segunda instância. O MP recorreu ao STF com o argumento de que a decisão violou a jurisprudência do Supremo. O entendimento atual da corte determina que o foro só existe para crimes cometidos durante o mandato e que tenham conexão com a função. O esquema de rachadinha teria funcionado na época que Flávio era deputado estadual no Rio. A tese do Ministério Público é de que, como Flávio não está mais no cargo em que teria cometido os crimes, eles passariam a ser apurados pela justiça de primeira instância. O STF também vai julgar um recurso da defesa de Flávio contra o Ministério Público. O relator do caso vai ser o ministro Gilmar Mendes. E os pedidos foram incluídos na pauta pelo presidente da segunda turma, Cássio Nunes Marques. A corte segura há mais de 16 meses a análise do tema. Nesse período, o senador obteve vitórias no Superior Tribunal de Justiça que obrigam as investigações a praticamente serem retomadas do início. O Ministério Público acusa Flávio de contratar servidores fantasmas e recolher a maior parte do salário deles para uso pessoal. Outros membros da família Bolsonaro são investigados pela prática, como o vereador Carlos Bolsonaro.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito.
A edição de som é da Natália Silva.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.